Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo.
Olá, amigos. Um ouvinte enviou esta mensagem. Gosto muito de música clássica, ouço assiduamente a Cultura FM e procuro também ouvir música pela internet. Mas uma coisa me aborrece. Não sei identificar os estilos nem os nomes dos compositores de uma obra quando a ouço. Como estudar e aprender isso? Caro ouvinte, saber identificar o nome dos artistas e das obras não é algo que você tenha que estudar. Esse conhecimento decorre naturalmente a partir do hábito de ouvir música. Até algum tempo atrás, a gente aprendia lendo os encartes dos discos de vinil, que eram muito bonitos. Depois vieram os CDs. Comprávamos um CD de música clássica e, enquanto ouvíamos, líamos as informações no encarte. Muitos CDs tinham encartes riquíssimos, cheios de informações preciosas. Mas aí, o que aconteceu? As gravadoras brasileiras, pouco interessadas em divulgar música de concerto, passaram a emagrecer esses encartes. Ficou só uma capinha. Depois, os próprios CDs sumiram. Hoje, quem quer ouvir música clássica, baixa arquivos pela internet, faz uma playlist e nem sabe mesmo quem está tocando. Mas se você recorrer à internet, para saber algo mais sobre o compositor ou o intérprete, vai achar muita coisa útil com certeza. E a dica mais importante vem agora. Saber identificar o estilo ou nome do compositor tem muito pouca importância. O importante mesmo é ouvir, extrair verdadeiro prazer da arte musical. Usar a música para termos uma vida melhor. Identificar nomes e estilos virá naturalmente, com o tempo, como decorrência da audição. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, outro dia descobri uma obra do compositor inglês Benjamin Britten, chamada Sinfonia para Violoncelo e Orquestra. Eu achei estranho, visto que eu aprendi que a sinfonia se refere a uma peça para orquestra somente, não incluindo um instrumento solista. Se incluísse, seria um concerto, certo? Então, isso é uma novidade para mim. O senhor poderia esclarecer? Caro ouvinte, em princípio você está corretíssimo. Um concerto é uma obra em que um ou mais músicos se destacam e são por isso chamados de solistas. Eles ficam à frente da orquestra e são acompanhados por ela. Na maioria dos concertos, a orquestra exerce um papel secundário de simples acompanhamento. Ótimos exemplos são os concertos para piano de Chopin ou os concertos para violino de Paganini. Já a sinfonia não tem solistas, são obras para a orquestra sozinha, digamos assim. Mas este é o conceito básico, e aí entram em cena nuances e exceções. Os músicos, principalmente os artistas mais inquietos, nunca se adaptaram bem a regras muito rígidas e estão sempre tornando-as elásticas. Esta obra que você se refere tem um solista, o violoncelo. Mas acontece que a orquestra não tem um papel em nada subalterno. Orquestra e solista, nesta obra, dividem igualmente os holofotes. Por isso, Benjamin Britten preferiu chamar a obra de Violoncello Symphony, uma sinfonia e não concerto, para violoncelo e orquestra. E ele não foi o único compositor a fazer isso. Existem outros exemplos. Por exemplo, o ucraniano Sergei Prokofiev também tem uma Violoncello Symphony. E muito tempo antes, em 1834, o francês Hector Berlioz criou uma obra nesses moldes, Haroldo na Itália, uma sinfonia que tem uma viola solista. Um ouvinte pergunta, por que algumas sonatas para piano têm 3 movimentos e outras têm 4 movimentos? Caro ouvinte, eu começo a minha resposta confundindo ainda mais a sua pergunta, pois há sonatas para piano com 2 movimentos, 1 movimento, 5 movimentos. O que devemos notar é que a criatividade dos grandes compositores sempre fez com que as formas musicais estivessem em constante mutação. E todos que usufruem dessas obras, ou seja, nós, temos a tendência de querer catalogá-las, classificá-las o mais minuciosamente possível. E aí pegamos os exemplos que mais se repetem, como sonatas em 3 movimentos, e acabamos achando que este é um padrão, quando na verdade não é. Vejamos, no caso das sonatas para piano, se pesquisarmos diversos compositores, veremos que Muzio Clementi, um compositor subavaliado por quem Beethoven nutria uma grande admiração, escreveu várias sonatas em 5 movimentos. O italiano Domenico Scarlatti, figura da maior importância na transição do barroco para o clássico, admirado e estudado por muitos compositores de gerações posteriores, escreveu centenas de sonatas maravilhosas, todas em apenas 1 movimento. E mais, Domenico Cimarosa, grande compositor de ópera do século XVIII, admirado por Mozart, também escreveu muitas sonatas para piano, todas em 2 movimentos, assim como Joseph Haydn. Então, reiterando, sonatas com 3 movimentos são a maioria, mas não são um ou o padrão de sonatas pianísticas. Nada é absoluto e engessado. Um ouvinte pede para que eu esclareça os títulos suítes inglesas e suítes francesas para as respectivas obras de Johann Sebastian Bach. O que essas obras têm de inglês e de francês? Pergunta o nosso ouvinte. Caro ouvinte, a única coisa que sabemos com certeza é que esses títulos não foram dados pelo próprio compositor Johann Sebastian Bach. Eles só surgiram após sua morte. E também não podemos dizer que essas suítes são, respectivamente, em estilo inglês ou em estilo francês. Ao contrário, todas as suítes de Bach, assim como as de seus contemporâneos alemães, como Telemann, são o que poderíamos chamar hoje de globalizadas. Elas juntam numa mesma obra danças alemãs, como a Alemanda, francesas, como a Bourrée e o Minueto, italianas, como a Corrente, inglesas, como a Giga, espanholas, como a Sarabanda. E sobre os tais títulos, os historiadores divergem até hoje. No caso das suítes inglesas, parece que elas receberam este apelido por haver um manuscrito delas onde estava escrito em francês, Fait pour l'anglais, feita para os ingleses. E quanto às suítes francesas, o apelido teria sido dado por um dos biógrafos de Bach, Johann Nikolaus Forkel, que acreditava erroneamente que a obra era em estilo francês. Um ouvinte enviou esta mensagem. Às vezes ouço referências a Saint-Saëns como sendo um mau compositor. Músicos amigos meus já me disseram isso. E eu sempre o tive como um grande músico. De onde vem essa opinião ácida em relação a ele? Caro ouvinte, sempre existiu uma corrente contra Saint-Saëns no mundo da música clássica. E isso aconteceu basicamente porque o compositor nunca se alinhou às principais correntes estéticas do seu tempo. Na sua maturidade, o mundo todo se encantava com a estética de Richard Wagner, que ele fez questão de não seguir. Outro problema. Saint-Saëns foi muito longevo. Nasceu em 1835. Com 20 anos de idade, era um músico formado. Isso era 1855. Schumann e Liszt ainda estavam vivos. Brahms era um jovem. Ou seja, ele fez-se músico em pleno romantismo. Só que ele viveu até 1921, quando a Sagração da Primavera de Stravinsky já tinha 8 anos de idade. Ou seja, ele foi formado no romantismo, mas viveu até o modernismo. E é claro que ele não seguiu as tendências das vanguardas do século XX, pois já era muito idoso, e isso também contou contra ele. Ou seja, ele ficou a vida inteira firme, fazendo música no estilo em que acreditava, no estilo em que havia sido formado. Esse estilo incluía elegância, equilíbrio de forma e, sobretudo, uma grande beleza de melodia e harmonia, onde não havia lugar para excessos emocionais típicos do alto romantismo, nem para as ousadias dos primeiros vanguardistas. Sansão foi um músico excepcional, grande pianista e organista, muito ativo como animador da vida musical francesa. Foi um dos fundadores da Sociedade Nacional de Música da França. Bons exemplos: sua terceira sinfonia, a ópera Sansão e Dalila e seus poemas sinfônicos são música do mais alto nível. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa.
Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.